Meu caro companheiro governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, meus companheiros ministros Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Edson dos Santos, da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, nosso querido companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, meu caro companheiro deputado Jorge Pisciano, presidente da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, meu amigo e senador da República, Marcelo Crivella, deputados federais Alexandre Santos, Carlos Santana e Sandro Matos, meu caro Luiz Fernando Beraldi, presidente da Michelin da América do Sul, meu querido companheiro Luciano Coutinho, presidente do BNDES, meu caro Regis Fitner, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, meu caro Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, senhora Fabiola Barbosa e o senhor Antônio Carlos, companheiros que representaram os trabalhadores da Michelin, prefeita de São Gonçalo, a companheira Cida. Se tiver mais prefeitos aqui, eu quero estender os cumprimentos a todos os prefeitos, diretores da Michelin, trabalhadores e trabalhadoras da Michelin, amigos da imprensa. Governador, hoje é um dia muito especial na minha vida. Eu dediquei um terço dos meus 62 anos de idade dentro de uma fábrica. E vivi momentos de alegria e vivi momentos de tristeza. Somente quem está dentro de uma fábrica ou quem está em casa esperando que o companheiro ou a companheira chegue no final do mês com o salário para ajudar a família a sobreviver tem noção do que é o desemprego. Tem noção do que é um trabalhador e marcar o seu cartão e chegar lá o cartão não está e vai ao departamento pessoal e recebe um comunicado que foi dispensado. Eu vivi uma das piores crises de desemprego no Brasil em 1965. Com 19 anos de idade. Fiquei desempregado 1 ano e 2 meses. Saía todo dia para procurar emprego, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, voltava 4, 5 horas da tarde, quase que batendo palma em cada fábrica, e às vezes o diretor de recursos humanos colocava um funcionário para atender a gente, pregava a carteira da gente, entrava para dentro do escritório, voltava 4 ou 5 horas depois para dizer, não tem vaga. E você voltava para casa de segunda a sexta, na angústia de que na outra segunda você ia arrumar emprego. Eu entrei na Villares dia 29 de janeiro de 1966. A Villares naquele tempo produzia motor de navios, produzia ponte rolante, produzia peças para o metrô. E a Villares estava no auge, muito dinheiro do BNDES, a Villares estava no auge. Um belo dia, nós chegamos para trabalhar, a Villares dispensou 1.500 trabalhadores numa tacada só. É preciso ter noção do que significa o desespero de um pai de família chegar em casa e falar, perdi o emprego. Depois, eu vivi 10 anos da minha vida como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E vivi momentos de glórias, de alegrias e momentos de tristeza. Porque assisti o começo do processo de avanço tecnológico nas empresas, em que Miguel Jorge trabalhava numa delas, todo mês eram dezenas ou centenas de trabalhadores que eram mandados embora. Enquanto existia a rotatividade de mão de obra, estava maravilhoso. Ou seja, as empresas mandavam uns trabalhadores embora e contratavam outros. A nossa briga era que os contratados novos recebiam menos do que os mandados embora velhos. Foi daí que nós fizemos uma briga enorme e conseguimos, em 1973, governador, conquistar uma coisa chamada salário substituto. Ou seja, a empresa, quando mandava um trabalhador embora e contratava outro na mesma função, ela tinha que pagar o mesmo salário daquele trabalhador demitido. Mas aí veio a década de 80. E de 80 para cá, até 2000 e pouco, nós tivemos uma situação muito grave na economia brasileira. Ora, nós éramos pegos de surpresa com anúncios de planos econômicos mirabolantes. Tinha planos que se anunciava na televisão como se no dia seguinte todos os trabalhadores estivessem ricos. E às vezes esse plano dava certo por 3, 4 meses, 5 meses, e de repente esse plano acabava e os trabalhadores iam acumulando prejuízo, as empresas iam tendo que demitir mais trabalhadores embora, e nós chegamos a uma situação quase que de desespero, em que não existia mais na porta de nenhuma fábrica uma placa daquela "precisa-se". Nós passamos 20 anos sem ter uma placa na porta de fábrica, porque todas as empresas tinham que dispensar trabalhadores embora, porque a economia brasileira não crescia, o mercado interno não crescia. Se não crescia o mercado interno, você não tendo consumidor, você não fez o seu produto. Então ficava de um lado um conjunto de jovens que iam atingindo idade de trabalhar e que não tinham nenhuma possibilidade de trabalhar. Eu, quando vejo o governador, a televisão mostrando um jovem de 18 anos, 19 anos, 20 anos, sabe, sendo preso, que assaltou, que matou, sabe, eu compreendo que essa pessoa tem que ser punida mesmo porque cometeu um delito. Mas é importante lembrar que essas pessoas são resultado de praticamente 3 décadas de descaso neste país, em que a economia não crescia, não se gerava emprego, não se gerava oportunidade. Então, é um desespero total. Meninas e meninos atingindo a idade de trabalhar, faziam o ensino fundamental, às vezes faziam o segundo grau, e quando iam fazer o terceiro grau, não passavam no vestibular, na Universidade Federal, porque tinham estudado em escolas públicas na periferia, portanto não podiam competir com aqueles que tinham estudado nos melhores colégios do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Minas Gerais. Iam numa universidade particular, faziam vestibular, passavam, e quando chegava no mês de fevereiro que ia se inscrever, eles tinham que pagar para fazer um cursinho até desses menores, R$ 800, R$ 900, R$ 1.200, R$ 1.500, nem pensar em medicina, que vai para cima de R$ 2.500. Então, é explicável um pouco o desespero de uma parte da juventude brasileira, porque não tinha esperança, porque não tinha perspectiva, porque não tinha para onde ir. Bem, quando nós assumimos o governo em 2003, eu tinha uma coisa na cabeça. Primeiro, de que nós não podíamos errar. Isso, Sérgio, martelava a minha cabeça. Eu dizia, todo mundo tem condições de errar. O Lula não pode errar. Porque já tinha um preconceito enorme contra mim, um torneiro mecânico, sem diploma universitário, ganhar a presidência da República já era uma coisa que muita gente não suportava, né? Demais. O cara sair de Garanhuns para não morrer de fome e virar presidente da República. O preconceito é uma doença e muita gente não aceitava esse tipo de coisa. Então, tudo que alguns queriam era que não desse certo para poder justificar. Não dando certo, o trabalhador tem mais é que trabalhar e não se meta a querer governar o país. A minha cabeça, isso martelava 24 horas por dia. E eu dizia, por que que eu não posso errar? Porque se nós fizéssemos o governo fracassado que outros fizeram, os trabalhadores iam passar 150 anos para ter a perspectiva de eleger um outro trabalhador presidente da República. E para dar certo, Sérgio, a gente tomou a decisão de não fazer mágica com a economia. Sabe aquele negócio, o presidente ganha e no dia seguinte vai na televisão e anuncia um plano econômico que parece uma mágica. De repente, sabe, o real passa a valer mais do que o dólar. Todo mundo ficou feliz. Quanto tempo durou? Eu falei, não tem mágica. Economia a gente tem que tratar com uma seriedade. Economia, primeiro, a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. Eu sou casado há 34 anos com a dona Marisa. E já vivemos momentos muito difíceis na nossa vida. Momentos difíceis. E a gente nunca fez uma dívida sem antes a gente ter certeza de que a gente podia pagar. Esse negócio de querer uma televisão nova porque saiu é moda, esse não tinha na minha casa. A gente vai esperar, a gente vai criar condições e a gente vai comprar quando a gente puder. Porque se a gente der o passo maior do que a perna, a gente se machuca e nunca mais pode se recuperar. Foi assim que nós começamos a tratar a economia brasileira. Eu posso dizer para vocês hoje, muito à vontade, Sérgio, que eu duvido que um outro presidente da República fizesse o choque que nós fizemos em 2003. Eu duvido que alguém tivesse a coragem de fazer o aperto fiscal que eu fiz em 2003. E eu fiz por quê? Porque eu entendia que eu tinha muita credibilidade política e era preciso gastar um pouco dessa credibilidade política para arrumar a casa. Então, quando eu chego aqui hoje na Michelin e vejo uma empresa acreditando no país, investindo no país, eu fico lembrando que quando nós tomamos posse, nós não tínhamos dinheiro para financiar as nossas exportações e nem as nossas importações. Nós não tínhamos crédito. E ainda o FMI tinha 15 bilhões e 900 milhões de dólares depositado na conta do Brasil com uma espada na cabeça do governo dizendo, só pode fazer isso, só pode fazer agora. Eu fui agora ao Congo. E o Congo tem uma dívida com o FMI. E o Congo quer construir uma estrada. O FMI fala, não pode. Quer fazer uma universidade? Não pode. Aqui no Brasil, de vez em quando, você viu nos jornais, missão do FMI vem para o Brasil, descia no aeroporto e começava a dar palpite. Não pode gastar nisso, não pode gastar naquilo, você só pode fazer aquilo. Ou seja, era como se nós, mesmo depois da morte de Tiradentes e depois da independência em 1822, a gente ainda não tivesse independência. Era preciso vir alguém aqui para dizer, só pode comer aquilo, só pode fazer aquilo. O que é que nós fizemos? Vamos preparar a casa para a gente dar um segundo grito de liberdade. Não precisava gritar independência ou morte. Era só gritar, sabe, respeito, dignidade. Quando foi em 2005, dissemos para o FMI, olha, nós não precisamos de vocês mais aqui. Pega os 15 bilhões e 900 de vocês. Tchau e benção, que nós vamos cuidar do nosso próprio nariz com os nossos erros e com os nossos acertos. Quando é quarta-feira agora, eu levanto e vejo a notícia. Brasil deixa de ser devedor e passa a ser credor. O que que significa? Significa que hoje, como disse o governador, as nossas reservas em dólar são maior do que a dívida pública externa e a dívida privada. Significa que hoje, com muita humildade, nós poderemos transitar no mundo, não com o nariz em pé, mas de cabeça erguida, dizendo, nós não queremos ser maiores ou menores do que ninguém. Nós queremos apenas ser respeitados enquanto nação e ser respeitados na nossa soberania. Nós decidimos o que queremos, como queremos e quando fazemos as coisas. É importante as pessoas perceberem, porque tem muita gente que dá palpite. De vez em quando, se vocês pegarem os analistas econômicos que ao longo desses últimos anos vêm analisando a economia, vocês vão perceber que todos eles quebraram a cara. Todos eles. Agora mesmo aconteceu essa crise americana, que é uma crise imobiliária. É uma crise de especulação. É uma crise do sistema financeiro que resolveu ganhar dinheiro fácil. Resolveu ganhar dinheiro fácil. Você sabe que nos Estados Unidos, essa crise imobiliária é em função de um modelo de financiamento de casa nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos, se você compra uma casa por 100 mil reais, então você tem um crédito para comprar aquela casa, 100 mil reais. Se no ano aquela casa valorizou para 200 mil reais, você tem direito a ir no banco e fazer um crédito de mais 100 mil reais, que é a valorização da casa. Se no ano seguinte ela valoriza mais 100 mil, você pode ir no banco e pegar mais 100 mil, tudo para consumir. Acontece que as casas, o setor imobiliário não valorizou tanto que estava a valorizar. E as pessoas que fizeram o crédito tiveram problemas. E os bancos que achavam que poderiam especular com esse título quebraram a cara. Foram muitos bilhões. Bilhões. Só um banco francês foi 50 bilhões de dólares. Os bancos da União Europeia, quase todos, chegam a mais de 400 bilhões de dólares e a gente não sabe ainda os bancos. Eu lembro do Citibank, Miguel Jorge, quantas vezes o Citibank veio ao Brasil e em reuniões comigo, eu não era nem presidente ainda, como o Citibank sabia o que era bom, o que era ruim, dizia tudo que a gente tinha que fazer. Tomou na cara em 10 bilhões de dólares. Tudo isso porque especulou. E aí alguns adversários, não meus, alguns adversários do Brasil, pessoas que levantam de manhã e vão dormir à noite torcendo para que o Brasil não dê certo. Pelo menos na minha mão, tem gente que não quer que ele dê certo. Começaram a dizer, agora eu quero ver se o Brasil vai aguentar. Agora eu quero ver se a economia brasileira está sólida. Agora eu quero ver como é que o governo vai se portar. Até agora, essa crise americana não atravessou o Atlântico. Até agora o sistema financeiro não está envolvido nessa crise que é um nome bonito, subprime. Ou seja, até agora não chegou aqui. E nós temos solidez, porque nós fizemos que nem a formiguinha. Enquanto alguns cantarolavam, nós ficamos comprando dólar e hoje temos 190 bilhões de dólares de reservas para enfrentar essas e outras crises. E nós hoje podemos dizer para vocês de que o Brasil está tendo a oportunidade de viver um ciclo de crescimento sustentável e duradouro. O Luciano Coutinho, presidente do BNDES, nos comunicou agora há pouco que nesse primeiro mês de janeiro a gente já financiou mais máquina, 60% do que financiamos no começo do ano passado. Quando começa a crescer a venda de máquinas e bens de capital, significa o quê? Que as empresas estão investindo em renovação da sua capacidade produtiva, em modernização. E isso está acontecendo agora. A construção civil fazia 26 anos que não crescia. Não é 26 dias, não. 26 anos. Do ano passado para cá, depois de todas as mudanças que nós fizemos, depois de aumentar o crédito para as pessoas comprarem casa financiadas, a construção civil nesses próximos anos vai crescer como não crescia há 30 anos no nosso país. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer do orgulho de estar aqui vendo uma empresa investir no Brasil, vendo uma empresa gerar, porque a indústria automobilística também dizia que estava em crise. Eu lembro que quando eu tomei posse, a indústria automobilística, toda vez que se reunia comigo, falava o seguinte, presidente, vamos fechar em vermelho. Presidente, vamos fechar em vermelho. Só tinha vermelho. Ou seja, e eu dizia, peraí, vamos trabalhar que vai melhorar. Hoje, a indústria automobilística brasileira bate recorde atrás de recorde. As vendas de carros, só em janeiro, cresceram 26%. Por quê? Porque uma parte do povo trabalhador que produziu o carro e não podia comprar, porque só financiava em 24 meses ou em 30 meses. Na hora que a indústria automobilística eleva o financiamento para 70 meses, o trabalhador percebe, cabe no meu bolso essa prestação. Aí ele vai comprar um carro que ele tem prazer de comprar e de preferência usar pneus Michelin para que não fique parado na rua desse país. Bem, eu queria dizer ao Beraldi que é uma alegria estar aqui e sobretudo ver jovens vestidos com roupa de trabalho, meninas e meninos, que certamente estão mais qualificados do que eu estava quando eu comecei a trabalhar em 1965 e que certamente têm pela frente possibilidade de estudar mais do que eu tive. E eu acho, Sérgio, uma coisa que eu vou te contar, Iberaldo, quando nós criamos o ProUni, eu tinha um problema porque eu passei na rua a vida inteira gritando, sabe, ensino público e gratuito. Mas aí, para ter ensino público e gratuito, você tem que construir universidade. Se você não tem dinheiro, você não tem ensino público e gratuito. O que é que nós fizemos? Fizemos uma parceria, Crivella, com as empresas, com as universidades privadas e criamos o ProUni. O ProUni está colocando 400 mil jovens da periferia na universidade. Agora, mais uma novidade, criamos o ReUni. Acertamos com os 54 reitores da Universidade Federal e vamos aumentar de uma média hoje de 12 alunos por professor para 18 alunos por professor. Vai permitir que a gente, a 2010, coloque mais 400 mil jovens nas escolas federais deste país. Vamos inaugurar até 2010 10 novas universidades federais, 48 extensões universitárias e vamos também inaugurar 214 escolas técnicas neste país. Esse dado é importante. De 1909 a 2003, a primeira foi construída por Nilo Peçanha, acho que na cidade de Campos, se não falha a memória. De 1909 a 2003, eles construíram 140 escolas técnicas em 93 anos. Nós, em 8 anos, vamos construir 214 escolas técnicas profissionais nesse país para garantir ao jovem deste país e, sobretudo, aos filhos dos mais pobres que têm o direito de aprender uma profissão e conquistar a sua cidadania. Porque a escola técnica, eram poucas, muito qualificadas e quem entrava na escola técnica até um tempo atrás não era o pobre. Era o cidadão que entrava, fazia o curso para depois ir para a universidade e a profissão que ele tinha aprendido no lugar de um outro que precisava trabalhar não valia muita coisa. Então, companheiros e companheiras, este país está sendo construído junto com vocês. Se não fosse a confiança, se não fosse o esforço nos momentos difíceis, e agora, graças a Deus, o Rio de Janeiro elegeu Sérgio Cabral, um companheiro que tem trabalhado como se fôssemos irmãos, não Abel e Caim, irmãos, eu diria, de coração e de alma, porque o Rio de Janeiro precisa parar de sair nas páginas dos jornais apenas por violência. Esse Rio tem uma coisa muito melhor. 99% do povo é decente. Agora, tem gente que gosta de mostrar desgraça. O meu papel é vender autoestima. O meu papel é dizer o seguinte: se um país como o Brasil permitiu que um operário metalúrgico chegasse à presidência da República, eu fico imaginando o que este país não pode permitir para vocês, que estão começando agora. Portanto, nós temos que acreditar neste país, que é maravilhoso, acreditar no Rio de Janeiro. É verdade que no Rio de Janeiro tem violência, mas não tem mais do que tem em qualquer outro estado da federação. Não tem. Ou seja, ao invés de mostrar só a cara de bandido, é importante mostrar a cara de vocês, meninas e meninos, pais de família, que querem trabalhar, sustentar sua família e viver com dignamente. É tudo isso que nós queremos. Isso é bom para o presidente, é bom para o governador, é bom para o Brasil e, sobretudo, é necessário para o povo brasileiro. Por isso, Beraldo, meus parabéns pelos investimentos da Michelin e eu espero que vocês continuem acreditando no Brasil. porque se depender de produção de carro, pode preparar os pneus, porque não vai faltar mercado, nem interno e nem externo. Parabéns e boa sorte para todo mundo.